pronto para o nosso jogo de cartas. Bem-vindos ao Fora do Baralho. Já aqui estão os nossos quatro ases: Susana Peralta, colunista do Público, Luísa Aguiar Conraria, que escreve no Expresso, e os colunistas do Observador, Jorge Fernandes e João Marques de Almeida. Todos eles fora do baralho político-partidário. Bem-vindos.
Olá.
Olá.
Eu sou a Vanessa Cruz. Está na hora de distribuir jogo. E como o nosso programa ainda é recente, deixem-me aqui recordar as regras para depois ninguém fazer batota. Na primeira parte, cada um pode escolher um naipe para analisar um acontecimento da semana. Copas para o mais positivo ou que até subiu na vossa consideração. Ouros é aquele naipe que ainda não consegue ser copas. Paus para momentos ou protagonistas que merecem críticas. E, claro, espadas para arrasar quem se pôs a jeito. A segunda regra é que podem escolher um trunfo em cada uma das partes para cortar a jogada do outro. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que têm a oportunidade para contra-argumentar. Antes do tema da semana, que hoje vai ser sobre as alianças políticas, o Bloco Central ou os outros blocos possíveis, para já vamos então começar com os naipes e começamos precisamente por ti, João Marques de Almeida. Escolheste copas para Rui Rio. Isto é para provocar ou para elogiar?
Não é para provocar, é para elogiar. É para elogiar, antes de mais. Quem me ouviu no programa anterior e quem leu os meus artigos no Observador sabe que, como uma pessoa de direita, eu preferia que o Paulo Rangel tivesse ganho. Ganhou o Rui Rio, e não é para provocar, porque eu acho que em democracia as eleições são o momento mais importante da vida política, seja dentro do partido, seja eleições nacionais ou locais. E acho que quem ganha eleições tem mérito em ganhá-las. E Rui Rio teve mérito em ganhar as eleições, fez uma campanha muito com mais qualidade, melhor do que Paulo Rangel. Rui Rio surpreendeu pela positiva, na minha opinião, Paulo Rangel pela negativa. A verdade é que durante a campanha Rui Rio aparecia sempre com mais energia, com um discurso mais claro, independentemente de gostarmos ou não, de concordarmos ou não, mas tinha um discurso mais claro. Teve mais vontade de ganhar, que é muito importante. Fez uma campanha com mais vontade de ganhar. Eu acho que Rangel quase que delegou a sua vitória nos líderes das concelhias e das distritais. Ora, em política não se delegam vitórias, as vitórias conquistam-se, e Rui Rio conquistou esta vitória, portanto merece os meus elogios. Agora, gostaria de fazer dois pontos. Primeiro, eu acho que há um lado enigmático em Rui Rio. Rui Rio parece que as suas eleições favoritas são as eleições dentro do PSD, não é? Ele não é por acaso, não foi por acaso que Santos Silva o apoiou, não é? Ele também gosta de malhar na direita. Rui Rio, que é um bocado estranho, sendo o líder do PSD, ele gosta de malhar na direita e parece que o faz com um genuíno entusiasmo. Agora, o meu desejo é que ele tenha a mesma vontade de malhar em António Costa, que normalmente tem, malhar na direita. Esse é o meu grande desejo, porque obviamente entre Rui Rio e António Costa eu prefiro que ganhe Rui Rio, não tenho qualquer dúvida sobre isso. E o segundo ponto é que, apesar de tudo, o PSD é um partido dividido. O resultado foi 52-48, é um partido dividido. E se é verdade que os opositores de Rui Rio devem aceitar a vitória de Rui Rio, devem aceitá-la, ele tem toda a legitimidade, ganhou e ganhou bem. Rui Rio também, como líder, tem a obrigação de criar pontes e de procurar agora unir o que está dividido, e esta capacidade de unir é muito importante num líder político. Até agora Rui Rio mostrou que não é o seu forte, espero que desta vez consiga fazê-lo melhor. Portanto, Rui Rio tem 2 meses para fazer o que normalmente não costuma fazer, que é unir o partido e finalmente e malhar na esquerda em vez de malhar só na direita.
Pois, será que o país também vai estar com o Rui Rio como estiveram aqui os militantes, embora, como digas, seja um partido dividido? Rangel diz que ele sai mais legitimado para as legislativas. Aliás, foi a mesma expressão que usou.
Eu também acho que ele sai mais legitimidade. Acho que sai com maior legitimidade. Sai com energia política, com capacidade de luta, espero que mantenham. Que mantenha essas qualidades, como disse, e eu gosto sempre de dizer, e referi no artigo do Observador, nos 3 casos anteriores em que houve dissolução da Assembleia e eleições antecipadas neste século, ganhou sempre quem estava na oposição. Portanto, Rui Rio tem todas as hipóteses de ganhar as eleições. Eu acho que as sondagens, o que aparece nas televisões, quer dizer, não nos diz muito. Normalmente os portugueses penalizam, se olharmos para o passado recente, os últimos 20 anos, os portugueses tendem a penalizar os governos que não foram capazes, ou os partidos que estavam no governo em levar o mandato até ao fim. Vamos ver se desta vez Rui Rio consegue manter a tradição ou é o primeiro caso de um líder que não é capaz, da oposição, que não é capaz de ganhar as eleições em eleições antecipadas.
Fica esse aviso e também este
posso
inesperado elogio.
Vanessa?
Diz, Luís.
Aqui, eu discordo, e discordo até, não foi só o João que falou, também já vários comentadores falaram, nessa história de estas eleições terem servido para aumentar a legitimidade de Rui Rio. E claro que a vitória é uma relegitimação, mas a verdade é que ele saiu altamente legitimado dos resultados das autárquicas. Essas é que são as verdadeiras eleições para o país, e ele foi um dos vencedores da noite. Ele saiu dali com uma forte legitimidade, saiu dali entusiasmado. Todos os comentadores a quente disseram que a oposição interna do PSD teria desaparecido naquele momento, que ele tinha ganho força para as legislativas. E, portanto, digamos que este balão de oxigênio que ele recebeu nas eleições apenas se esvaziou porque de repente houve esta candidatura de Paulo Rangel. Portanto, estar a dizer que ele se legitimou por ter conseguido ganhar a Paulo Rangel é aquela história é parecido com aquela história da pessoa que mata os pais e depois pede clemência por ser órfão. Portanto, foram estas eleições, de certa forma, que puseram Rio em causa. E, portanto, claro, ele limitou-se a recuperar e ir ao ponto onde estava. E perdeu dois meses de campanha pelo caminho.
Isso de campanha não perdeu, porque ele teve a fazer campanha, claramente. Aliás, fez mais campanha nas últimas três semanas do que no último ano, talvez. Só um ponto muito importante. É verdade que ele ganhou algumas câmaras importantes nas autárquicas, mas em termos nacionais ficou atrás do PS. Ou seja, nacionalizar o resultado das autárquicas, o PS tinha ganho as eleições. Portanto, ele também não teve um resultado por aí além. É preciso lembrar.
Sim, ele teve algumas vitórias simbólicas, não é? Desde logo Lisboa.
Sim, melhores resultados do que se previa.
E teve melhores resultados, mas foi. Mas quer dizer, foi uma questão de ponto de referência, não é? Quando tu tens um ponto de referência bastante baixo, pois claro. E isso é mas é uma técnica conhecida de marketing, João. Não há nenhuma razão. Em política também funciona. Mas é verdade.
Claro que funciona, mas convém também olhar para os factos.
Sim, é verdade, é verdade.
O facto é que ele teve menos votos que o PS, em termos de.
Não, claro, teve menos votos, teve menos câmaras, como é óbvio.
Vamos então deixar
o.
Temos de deixar agora o PSD, porque vamos aqui.
Não,
entrar
tem, não
numa...
tem só que ter mais votos que o PS, mas desculpa, Vanessa, mas isso era tema para outra conversa, mas sim.
Era sim. Vamos aqui do 8 ao 80 um bocadinho, de copas, as copas do João Marcos de Almeida para Rui Rio. Vamos daí para o mais terrível dos naipes, espadas, claro, e é também sobre um partido, Jorge Fernandes, o Chega e o líder André Ventura, que se apropriou de um lema que foi usado por Salazar.
Sim, André Ventura, no último congresso do Chega, no último fim de semana, utilizou um velho lema que muitos portugueses certamente se recordarão, do Deus, Pátria, Família, ao que ele acrescentou o trabalho, digamos assim. A minha interpretação é que André Ventura sabia perfeitamente o que estava a fazer e a dizer. Aliás, acho que muito provavelmente ele percebeu que mediaticamente o Congresso do Chega tinha sido eclipsado pelas diretas do PSD e precisava, digamos, de um grande... Enfim, não é um escândalo, mas precisava de uma grande farpa mediática para conseguir colocar o Congresso do Chega no espaço mediático. E, de facto, conseguiu, porque aqui estamos nós a falar de André Ventura e do Congresso do Chega. Acho perfeitamente lamentável que tínhamos em 2021 um líder partidário na Assembleia da República e que está, aliás, com a perspectiva, de acordo com as sondagens, de ganhar mais lugares do que aquilo que tem neste momento. No entanto, há duas coisas que eu acho que são importantes refletir sobre a utilização deste lema e sobre o que é que isto nos diz, digamos, mais em geral, sobre o momento que o Chega vive. Bem, por um lado, eu não acho impossível que haja uma parte do eleitorado de André Ventura que até pode estar silencioso, enfim, mas que se identifica com aquele tipo de palavreado sobre a ideia de que Portugal está numa decadência e que é necessário restaurar valores e ideais antigos do tempo de Salazar.
Aquela expressão de que no tempo de Salazar é que era.
Exatamente.
Não é?
Portanto, eu não rejeitaria a ideia de que fora da bolha liberal, digamos assim, onde muito de nós nos movemos, que houvesse uma parte do eleitorado do Chega que de facto se identificasse com aquele tipo tipo de concepção, enfim, podemos chamar neo-salazarista. Enfim, estes rituais são lamentáveis. Por outro lado, há um ponto que eu queria sublinhar, que é o seguinte: a subida eleitoral do Chega mostra que há um mal-estar latente na sociedade portuguesa, porque convenhamos que não há, as 500 mil pessoas que votaram em André Ventura nas presidenciais não são todos nem fascistas, nem idiotas. Portanto, existe de facto um mal-estar latente na sociedade portuguesa para as pessoas sentirem necessidade de apoiar ou se sentirem até confortáveis do ponto de vista das normas e valores sociais do que é a democracia, para se sentirem confortáveis em apoiar aquele tipo de pessoa e aquele tipo de projeto político. O Casmudo, que é um cientista político, enfim, uma das pessoas mais conhecidas que escreve sobre extrema-direita, direita radical, muitas vezes diz que este tipo de partidos coloca as questões certas e dá as respostas erradas nas sociedades liberais, e que muitas vezes, se não servirem para mais nada, servem como um indicador de que algo está mal nas sociedades, e que, portanto, deveriam ser levados, e este tipo de votação e este tipo de emergência deste tipo de atores deveria ser levado a sério.
Até porque vemos isso em vários países europeus, não é?
Exatamente, quer dizer, e portanto nós, eu digo nós aqui no sentido, acho que podemos dizer isso, não é? Neste programa somos todos defensores da democracia liberal e civilizada, não devemos simplesmente varrer para debaixo do tapete e este tipo de atores políticos e o tipo de eleitores que vota nele, porque isto está a sinalizar que alguma coisa, que pelo menos há uma parte do eleitorado que crescentemente se sente não só insatisfeito, mas com a energia suficiente para ir apoiar este tipo de projeto político que se revê nestes valores do Deus, pátria, família e trabalho, que era uma coisa que nós julgávamos enterrada há 50 anos. E, portanto, isto diz-nos qualquer coisa sobre o futuro e é algo que nós devemos estar atentos.
Portanto, Deus, pátria, família e trabalho de André Ventura merecem aqui as espadas da parte de Jorge Fernandes Ventura, que falavas aí dessa chamada de atenção, da instabilidade que há no eleitorado, no que toca a analisar o estado da democracia, mas dentro do próprio Chega também André Ventura perdeu um quarto do Conselho Nacional para a oposição interna. O próprio partido também está sempre ali a fervilhar. E há quem peça práticas mais democráticas dentro do Chega. Mantemo-nos nos naipes pretos, porque há críticas a fazer não só aos partidos, mas também aos lisboetas. Luísa Aguiar Conraria, estás irritado com o alvoroço que vai nas redes sociais a propósito do novo centro de vacinação na antiga FIL, que é, de resto, o maior do país?
Bem, nós na semana passada comentámos a Marta Temido, que tinha tido o seu momento, o Passos Coelho, ao dizer que para os médicos não serem piegas, usando outras palavras. Agora é a minha vez ter o meu momento Passos Coelho e dizer aos lisboetas para não serem piegas. Deixem-me só fazer dois pontos. Primeiro, eu não estou de facto a comentar as medidas em concreto, portanto eu não estou a defender as medidas de Medina, não estou em Lisboa, não conheço.
É do Carlos Moedas. Não é medida.
Sim, desculpem, do Carlos Moedas, obrigado. Portanto, não estou em Lisboa, não conheço, não posso avaliar. Primeiro ponto. Segundo ponto, tenho perfeita consciência de que estou a generalizar abusivamente e, portanto, ao falar em lisboetas ou mesmo ao falar em esquerda lisboeta no Twitter, estarei sempre a abusar, mas pronto, mas também se não for assim não tem piada. Ora, Carlos Moedas, portanto, instalou um novo centro de vacinação em Lisboa, um grande centro de vacinação que substitui vários outros e que fica no Parque das Nações.
E que já estava previsto pelo Executivo de Fernando Medina.
Mas isso, como eu digo, eu não estou a discutir a medida em si, estou mesmo a discutir a reação das pessoas. E de repente há um pé de vento no Twitter porque aquilo fica no fim do mundo. Fica no fim do mundo a nova... E, portanto, que agora os velhinhos já não se vão poder ir vacinar, que é uma confusão, vão ter muito mais trabalho, que ele estragou o que estava a funcionar bem, e por aí fora. Um pandemónio. E, de repente, vou ver, começo a pensar, estamos a falar de de ir um dia ao Parque das Nações levar uma dose de vacina, porque isto é só a terceira dose, portanto já não se trata, não é uma coisa que uma pessoa tenha a fazer todas as semanas. Quer dizer, se nós num dia na nossa vida demorarmos mais meia hora para chegar a um determinado lugar, pá, não há motivo para fazer drama nenhum.
Além de que a Câmara disponibilizou o número de telemóvel, aliás, o número fixo, precisamente para aqui um serviço de táxi, e também há a possibilidade de vacinação ao domicílio. Mas nesse caso, os serviços de saúde têm de...
Houve essa primeira reação, e depois houve isso, não é? Que é eu começar a ter noção de que, obviamente, com os casos mais complicados, as equipas de saúde vão vacinar as pessoas a casa, mas mesmo fora disso, a Câmara de Lisboa paga os táxis a quem necessite de ir ao Parque das Nações ser vacinado. Quer dizer, eu acho que é uma falta de noção ter os lisboetas a queixarem-se por todo este incómodo, e é uma falta de noção do que se passa no resto do país, quer dizer, em Coimbra, em Santa Maria da Feira, em Loures, em Beja, quer dizer, em quase todo o país, os concelhos tinham um centro de vacinação e toda a gente tinha de ir lá sem ter táxis pagos, sem ter transportes públicos e sem nada. E a vacinação em Portugal foi um sucesso brutal, não é? Com 97% da população elegível a vacinar-se. Portanto, tudo isto me pareceu bastante absurdo e, se calhar, um fervilhar das redes sociais completamente desproporcionado. Mas outra coisa também que eu queria chamar a atenção é que, a determinada altura, pegou-se numa frase de Medina, de Moedas, a dizer que isto tinha menores custos. E então também há um grande pandemónio à custa disso, dos menores custos, a dizer: podes tirar a Troika de Portugal, mas a Troika... a Troika pode sair de Portugal, mas não sai de Moedas, ou uma coisa assim do género. Onde é que já se viu pensar nos custos, pensar em custos quando se trata de saúde? Quer dizer...
Isto é
loucura completa, então, mas faz algum sentido? Quer dizer, o que é que nós defendemos agora? Que, se for possível fazer o mesmo com mais custos, devemos escolher a opção que tem mais custos? Quer dizer,
tens queixas a fazer dos lisboetas, da forma como estão a lidar com isto?
Eu percebo que haja muitas críticas às culturas economicistas, mas também não pode ser a cultura do quanto mais caro, melhor, não é? Até porque fazer com menos custos implica, basicamente, quer dizer que se libertam recursos, e quer dizer que se libertam enfermeiros e médicos e bombeiros para outras tarefas que são igualmente importantes.
Fica aqui espelhada essa tua irritação. Vamos acabar esta primeira parte com ouros. Susana Peralta, é a tua vez. A tarifa social da internet para os mais carenciados até podia ser uma boa prenda natalícia, já que entra em vigor em janeiro, mas há aqui um mas que queres sublinhar.
É um mas. Eu vou dar dois mas. O meu primeiro mas é que eu sou da esquerda lisboeta do Twitter e não andei a bater no nosso novo presidente da Câmara, porque acho que a concentração de recursos é uma boa coisa, e a poupança também. Obviamente não prejudicando o acesso. Bom, o meu outro mas, que é relativamente à tarifa social de internet, que foi assinalada com pompa esta semana pelo governo, mas que as pessoas que percebem disso, inclusive a DECO, disseram que isto não cumpre os mínimos. E vamos ver porque é que não cumpre os mínimos. Eu vou ser muito rápida. Três pontos. A primeira razão pela qual não cumpre os mínimos é que chega agora, quando nós já tivemos dois anos, em que as crianças passaram longos períodos da sua vida a ter escola em casa. E, portanto, chegar agora vem tarde e a más horas, e não se percebe porque é que demorou tanto tempo. Em segundo lugar, a própria tarifa tem dois problemas. Tem um problema no limite de tráfego. Portanto, o limite de tráfego é de 15 gigas por mês. Houve uma pessoa no Twitter que me assinalou isso, e depois eu também fui ver a DECO. 15 GB por mês, segundo as contas, pode dar alguns como 18, entre 18 e 25 horas de reuniões online. Ora, eu acabo de ter uma filha e um filho durante duas semanas a ter escola em casa, e, portanto, a média de utilização de Zoom, Google Meet, essas coisas, por dia, era mais ou menos 12 horas, 6 horas a cada um. Portanto, isso quer dizer que eu, para a minha família, e só tinha uma terceira, continuava na escola, mas os dois que estavam em casa, estávamos a gastar 12 horas por dia. Portanto, ao fim de dois dias e meio, entre um dia e meio e dois dias e meio, íamos ficar sem tarifa social de internet. Pronto, felizmente na minha família não há tarifa social de internet, mas isto é verdadeiramente um atentado aos direitos das famílias mais pobres. E, em segundo lugar, o outro problema é o problema da velocidade de download. Portanto, a velocidade de download que foi aprovada para esta tarifa social são 12 megabytes, e a União Europeia preconiza que todas as famílias da União Europeia tenham acesso em 2025 a 100 megabytes de velocidade de download. A própria DECO diz que a velocidade abaixo dos 24 já não é vendida, portanto nós estamos a oferecer aos pobres uma velocidade que é metade daquela que já não sequer é vendida, e as próprias operadoras nas suas publicidades anunciam 30 megabytes de velocidade de download como a utilização básica que dá para ver sites de jornais e e-mails e pouco mais. E portanto isto é realmente tratar os pobrezinhos com caridade, e isto a mim é algo que me deixa muito, muito desgostosa e muito triste.
Vens muito munida de uma série de dados. Sabes que ao googlar sobre este tema, até fui dar a um artigo da Euronews que tinha o título "Internet deixa de ser luxo em Portugal", portanto não...
Mas não, continua a ser um luxo, continua a ser um luxo. Isto é caridadezinha, e é caridadezinha propagandística, e nós devíamos ter vergonha de ter estas políticas públicas.
É tempo da jogada da semana. Agora que fica tudo na mesma no PSD, com o Rui Rio a continuar à frente do partido e até picado para ganhar as legislativas, vamos olhar para como é que o PSD e o PS se posicionam perante alianças políticas, também para o fantasma do Bloco Central e para o Bloco de Esquerda admitir viabilizar um governo minoritário socialista, no meio disto tudo com o PCP a ter a porta aberta ao diálogo, mas imparável nas críticas ao PS. Jorge Fernandes, vamos primeiro ao PS e ao PSD, que já admitiram dialogar no pós-legislativas, mas Rui Rio ainda não decidiu se vai propor uma coligação pré-eleitoral com o CDS, e António Costa diz que tem um coração de esquerda, mas não abre o jogo, porque aponta a tal maioria estável e duradoura. Era de esperar já uma postura mais clara sobre a política de alianças que podem seguir estes dois principais partidos?
Não, não era. Era desejável do ponto de vista normativo, e portanto seria desejável que os eleitores fossem às urnas tendo já informação sobre o que é que cada partido pretende fazer no dia a seguir às eleições. Do ponto de vista dos partidos e da maximização do voto, digamos assim, é natural que os partidos tentem furtar a qualquer tipo de clarificação, porque não querem alienar partes do eleitorado, não é? Se o PS assumisse, por exemplo, que iria fazer uma coligação à esquerda, grande parte do eleitorado eventualmente poderia sentir-se tentado a uma solução mais centrista, enfim, protagonizada por Rui Rio, e vice-versa. E, portanto, é perfeitamente natural que os partidos não queiram clarificar. Deixa-me dizer aqui algumas coisas sobre a questão das alianças. Eu acho muitíssimo improvável que o PSD se vá fazer uma coligação pré-eleitoral com o CDS, na medida em que o CDS neste momento tem muito pouco para oferecer, não é? Rio estaria a ceder lugares elegíveis em troca, potencialmente, de nada. Ao longo dos anos, o PSD e o CDS fizeram coligações porque assim evitavam votos desperdiçados em vários distritos, especialmente distritos mais pequenos, em que os votos do CDS muitas vezes impediam o PSD de eleger um último deputado e no fundo, acabavam por beneficiar o PS. Portanto, neste momento, do ponto de vista do PSD, do ponto de vista racional, não teria qualquer sentido fazer uma aliança com o CDS.
E com outros partidos?
Nem com outros partidos, quer dizer, a Iniciativa Liberal nem sequer entrou na campanha de Lisboa, portanto não tem agora qualquer sentido ir a votos em coligada com o CDS, com o PSD, perdão.
Deixa-me só introduzir aqui uma areiazinha na engrenagem. Não te esqueças que Rio é um bocado vingativo, e assim, ao ter de guardar alguns lugares para o CDS-PP, fica mais fácil incluir, excluir apoiantes do Paulo Rangel, não é? Fica com menos lugares para oferecer.
Sim.
Se calhar ele até gostará disso.
Eventualmente.
posso falar aqui? Eu discordo do Jorge. Falo agora ou querem?
Sim, sim. É a hora de usar o teu trunfo.
Okay. É o meu trunfo, ok. Eu discordo do Jorge. Não na contagem, quer dizer, na contabilística dos deputados, também acho que se deve, pode formalmente não acrescentar muito, mas apesar de tudo, eu acho que Rui Rio pode fazer uma aliança pré-eleitoral com o CDS, e acho que faria bem fazê-la. E a razão porque eu acho que faria bem é a seguinte: Rui Rio, um risco para Rui Rio é perder votos à direita para o Chega. É um risco. Fazer a aliança com o CDS ajuda a conter esses votos que podem fugir para o Chega. Eu acho que há muita gente que hesita entre votar no PSD liderado pelo Rui Rio sozinho e no Chega, mas num PSD aliado ao CDS, acho que há pessoas que votam aí em vez de votar no Chega. Ou até na Iniciativa Liberal. Portanto, eu acho que... a aliança que o Chega para o PSD e para o Rio serve para conter fuga de
não
votos.
É co, não é com o Chega.
Quer para o Liberal, quer para o Chega.
Fugiu-te a boca para a verdade, disseste com o Chega, mas era com o CDS, João. Houve um lapsus língua.
Não, a aliança com o CDS, a aliança com o CDS impede a fuga de votos, quer para o Chega, quer para a Iniciativa Liberal.
Eu não tenho, eu posso destrunfar o...
Não sei como é que isso funciona,
dá para trunfar, dá para trunfar
isso
do trunfo, não. Não, eu acho que obviamente, eu percebo o argumento de que o Rio precisa do CDS para se vender como um produto mais à direita. Em primeiro lugar, não parece que seja isso, não tenho certeza que o Rio queira isso, não é? Porque ele é o tipo do slogan do PSD ao centro. E depois também não tenho nada à certeza que o voto da Iniciativa Liberal, tenho mais dúvidas, mas quer dizer, do Chega, o voto do Chega, eu não vejo o voto do Chega como um voto neste contínuo da esquerda para a direita, com pessoas que são especialmente à direita e por isso querem votar num projeto de direita. Eu acho que são pessoas que querem votar num projeto antissistema, que querem estão mandar, bom, enfim, isto tudo para o caraças. E portanto, não me parece que a aliança Rio-CDS vá estancar esse voto.
Nem todos,
de protesto.
Susana. Nem todos, Susana. Eu falo porque faltam pessoas que me dizem isso, é só por causa disso, quer dizer,
sim.
Estou longe de achar que as pessoas com quem eu falo representam todo o...
Claro, é essa a questão, não é? Preciso saber quantas dessas pessoas,
claro,
que isso é representativo do voto não chega, sim.
Não, eu só queria dizer, relativamente a esta questão do CDS, bem, o CDS, com o aparecimento da Iniciativa Liberal e do Chega, no fundo, perdeu o seu motivo de existir no sistema partidário português, porque o CDS, no fundo, era uma grande casa comum onde conviviam liberais, gente mais reacionária, até vinda do antigo regime, etc, etc. Neste momento, com o aparecimento do Chega e da Iniciativa Liberal, no fundo, apareceram dois partidos que são aquilo que representam do ponto de vista institucional, num ponto de vista puramente institucionalizado, aquilo que eram as facções dentro do CDS. E por isso é que eu acho que não faz qualquer sentido para Rui Rio aliar-se ao CDS. Eventualmente, a única razão seria a razão, e eu por acaso não tinha pensado nisso, que o Luís deu, que seria a razão de motivar a exclusão de apoiantes de Rangel através da ideia de que nós temos que dividir aqui a nossa coligação com o Chicão e tal.
Podia servir de argumento.
Não,
eu não sei se ele precisa desse argumento, não é? Eu acho que o Rui Rio é uma pessoa que é capaz. A lógica de exclusão no Rui Rio é fundamental.
Não é preciso argumento.
Eu também acho que não, O discurso dele de vitória foi um discurso a atirar em todas as direções. Portanto, ele é uma pessoa que gosta da lógica de exclusão.
Se fizer uma aliança de CDS, só dá, obviamente, os deputados que o CDS tem atualmente. É o acordo. Eles mantêm estes 5 deputados e o CDS aceita. Não faz mais nada. E 5 deputados não é aí que ele vai afastar os tipos do Rangel. Ele afasta porque vai afastá-los, mais nada.
Portanto, vocês têm aqui algumas divergências em relação aqui a Rui Rio e a esta forma como podem ou não ser encaradas as alianças políticas. E no que toca ao PS, Jorge Fernandes?
Bem, relativamente ao PS, acho que António Costa deverá ser confrontado com as suas declarações, não é? Ao longo dos últimos anos ele disse sucessivamente que no dia em que o meu governo depender do PSD eu demito-me, o governo cai, portanto, ou declinações deste tipo de frase. E, portanto, eu acho que a comunicação social em Portugal é bastante mansa quanto a isto e quanto a...
Não, mas ele já respondeu a isso. Ele já respondeu isso, ele respondeu que isso era em relação ao governo anterior, agora acabou, portanto,
exato,
já se aplica ao próximo. Ele respondeu.
É outro governo, explícito. Será outro governo.
É outro governo e outro primeiro-ministro.
Não, ele adiantou-se, não. Quer dizer, ele já marcou
o
terreno.
Mas
e o coração de esquerda? O coração de esquerda será que se mantém com
ele foi explícito a dizer que acordos com o PSD estavam excluídos para a legislatura que acabou agora, não para a próxima. Isso eu acho que foi... Fiquei admirado até.
Oh, Luís, ele pode dizer isso. Agora...
Mas disse, sim.
Certo, certo. Agora, vamos ver uma coisa. O ponto é...
Está a dizer que ele devia ser confrontado. Ele foi confrontado e respondeu isso.
Não, quer dizer, mas uma pessoa pode ser... O Trump também dizia imensas coisas com as quais... Não estou a fazer uma analogia entre o Trump e o Costa, mas... dizia coisas... Ele dizia o que lhe apetecia, naturalmente, não é? Como lhe assistia, como assiste a António Costa. Agora, não significa que a comunicação social, os comentadores, etc., possam contentar-se com isso e veiculem aquilo de forma absolutamente acéfala. Portanto, ele simplesmente diz, bem, agora estamos noutro governo, isto é outro contexto político. Quer dizer, parece-me isto muitíssimo, é poucochinho, como o próprio António Costa diria, é muito poucochinho. Se nós nos satisfazemos digamos, com simplesmente ficar com uma explicação tão pobre de António Costa, que agora estamos no outro governo, eu parece-me muito pouco, sim, acho que devíamos exigir mais.
Não é explicação, Jorge, não é explicação. Perguntaram-lhe como é que era para as próximas eleições, como é que era se não conseguisse ter o apoio da esquerda. Não ter o apoio da esquerda, como é que é, se aceitava o da direita? E depois disseram-lhe, olha, é que você da direita já disse isto. E o gajo disse, pois já disse, mas no próximo isso não se aplica. Portanto, é aquela coisa de nós querermos clarificação, ele já a deixou bem clara, portanto, ele acho que é mais ou menos óbvio que ele prefere acordos à esquerda, mas também, para mim, depois dessa entrevista, foi claro que se ele tiver de governar com o apoio do PSD, que ele também o aceita.
Eu posso também usar, se cá aqui, o meu truque no Jorge.
Podemos gostar ou não.
E concordar com o Luís. Não, o que eu acho é que a política nunca é uma realidade congelada, não é? Portanto, houve coisas que aconteceram. Ou seja, é evidente que o Costa disse isso porque lhe dava jeito, mas eu acho que isso tem algo que nós devemos, enfim, que nós temos de aceitar, que é a realidade em política. Quer dizer, ele teve um governo virado à esquerda, que também foi numa reação ao programa de assistência financeira da Troika a Portugal enfim, dos governos do Passos Coelho, que deixaram grandes traumas no eleitorado de esquerda. Entretanto, aconteceram coisas, aconteceu uma esquerda que não lhe viabilizou um orçamento, enfim, o Bloco de Esquerda já lhe tinha, aliás, chumbado o último orçamento, agora o PC e o Bloco de Esquerda chumbaram ambos este orçamento.
E foi, portanto, aí a morte.
Quer dizer, ele está no seu direito de mudar a sua, de mudar a sua geometria de alianças. Isso não parece que seja, Susana, que seja um crime político de maior importância.
Sobretudo porque o PSD é de centro-esquerda, não
precisa. Além disso, claro, porque ele tem o PSD de centro-esquerda.
Não, mas deixemos
só aliar ou à esquerda ou à
exatamente,
esquerda.
além disso, exatamente, o PSD também mudou. Portanto, eu não tenho assim uma visão muito negativa dessa.
Não, eu tenho uma visão muito negativa, porque isto demonstra cabalmente aquilo que qualquer pessoa minimamente avisada percebia que o Costa era. O Costa não tem qualquer tipo de cimento ideológico. O Costa simplesmente é um ator que busca o poder e que, se num certo momento o poder consegue chegar ao poder apoiado na extrema-esquerda, ele chega ao poder na extrema-esquerda. Se noutro momento o poder precisa do centro-esquerda, digamos assim, do Rui Rio, e ele utiliza, quer dizer,
destacada essa habilidade, mas as políticas públicas,
quer dizer, eu esperaria, como primeiro-ministro e como partido como o Partido Socialista, tivesse uma linha programática que tem que ser seguida, e portanto as linhas programáticas exigem coligações que as possam apoiar, e a linha programática que António Costa tem vindo a propor aos portugueses desde 2015 é uma determinada linha programática, e se ele aliás, porventura, ou ao Rui Rio ou a outro qualquer líder do PSD, portanto, naturalmente, do ponto de vista ideológico, seria uma coligação de natureza completamente diferente. E, portanto, sob esse ponto de vista, é muito diferente ele dizer, bem, eu vou fazer uma coligação com a extrema-esquerda ou vou fazer uma coligação com o centro-esquerda ou com o centro-direita, como quiserem, porque daí resultarão governos radicalmente diferentes.
Radicalmente,
aliás,
não sei, não é? Ele está no meio dos dois.
Basta pensarmos que em 2015 ele tinha um programa económico feito por um grupo de economistas liderado por Mário Centeno que era um programa potencialmente muito mais centrista e que no momento em que se coligou que fez a geringonça, esse programa foi imediatamente posto na gaveta. Portanto, nós, como eleitores, temos direito a saber se ele vai meter o programa na gaveta ou se vai cumprir o programa. Quer dizer, isto não é uma coisa menor.
Tá, pois.
Em políticas económicas, o Centeno está à direita do Rui Rio.
Ah, sim, com certeza.
Não tenho dúvidas quaisquer sobre isso. Mas
sim.
Tu podes falar depois sobre o Bloco Central e o intendente da CTS.
Pois, aliás, vocês estavam até precisamente a referir essa questão económica que estavas a dizer, Jorge Fernandes. Nós estamos num contexto muito, muito especial, não é? Da crise pandémica, que é uma crise social, económica. Temos aí o plano de recuperação e resiliência. A geringonça, como estávamos a dizer, foi enterrada. Há mais hipóteses ou não para este Bloco Central, Luís?
Pois, eu, de facto, parece-me complicado, eu não sei responder bem, portanto parece-me claramente que se o PS for o partido mais votado, que há fortes possibilidades de um Bloco Central. de o PSD apoiar, eu não digo Bloco Central no sentido de coligação formal do governo, estou a falar simplesmente de ser o PSD a viabilizar os orçamentos do PS. Agora, se for o PSD a ser o partido mais votado, parece mais complicado, parece-me complicado que um partido que basicamente esteve no poder nos últimos 25 anos aceite apoiar um outro governo e aceite ser número 2, e portanto parece-me que aí será mais provável que o PS simplesmente vá para a oposição e se prepare para numas próximas eleições voltar ao governo. Portanto, é uma situação muito engraçada, porque eu às vezes quase fico com a ideia que Rio prefere ficar em segundo lugar a ficar em primeiro. Se ficar em segundo lugar, ele já sabe muito bem o que é que há de fazer. Se ficar em primeiro, está dependente de muita coisa. Vai precisar do Chega para governar ou não? Como é que vai fazer? Contar com o apoio do PS parece muito difícil. Portanto, olha, a resposta à tua pergunta é provável se o PS for o mais votado. Se o PSD for o mais votado, vamos ver o que é que acontece. E okay, se há maioria de esquerda, se não há...
Força, João.
Luís, a democracia portuguesa é uma democracia desigual. O PS só faz coligações se for o maior partido. Se for o segundo partido, já não faz coligações.
Parece que é isso que está a acontecer.
É a desigualdade democrática de Portugal. É uma coisa extraordinária, que aliás, eu concordo contigo, Luís. Eu concordo contigo. Agora, acho espantoso é o PSD permitir isso. Se o PSD permitisse, então deixa de haver qualquer respeito pelo PSD como um partido grande.
Tu repara, a desigualdade é uma coisa que faz parte da vida, não? Quer dizer, durante muitos anos também havia uma forte desigualdade. Havia uma forte desigualdade no sistema eleitoral. Não, mas deixa-me dar-te aqui um exemplo. Quer dizer, durante décadas havia uma desigualdade que, por exemplo, que desfavorecia o PS, que era o PSD tinha um parceiro natural à direita, que era o CDS, e portanto quando o PSD governava ou tinha maioria absoluta ou conseguia a maioria absoluta com o partido à direita, e o PS quando ganhava, como não tinha parceiro natural à esquerda, porque se considerava que o Partido Comunista estava fora destas lides, o PS era obrigado a governar em maioria relativa. E portanto, quer dizer, estas desigualdades acontecem, agora
está só a passar
noutra.
A bola para o outro lado.
Agora as desigualdades estamos noutra. Pronto, quer dizer, isto é dinâmico. Daqui a 4 anos podemos estar com um discurso diferente.
Sim, mas vamos... Eu não sei se agora é a Susana, eu só gostava de falar do Bloco Central e deixar os partidos radicais que dá para outro programa, porque senão falamos tudo e mais alguma coisa. Uhum. E eu perco-me, pelo menos eu perco-me.
Então, e sobre o Bloco Central, o que é que tens a acrescentar, João?
Bloco Central... Bom, eu há pouco discordei do Jorge em relação ao PSD e CDS, mas concordo com o Jorge que os partidos, os líderes, sobretudo Rio e Costa, e os outros, vão ser um pouco ambíguos em relação a políticas de coligações, porque têm que maximizar os votos. E, portanto, a estratégia de maximização dos votos exige ambiguidade em relação a alianças pós-eleitorais. Portanto, esta ambiguidade vai existir. Agora, em relação ao Bloco Central... Eu acho que a distinção do Luís é muito importante. Eu não acredito que haja um Bloco Central formal, ou seja, um governo com PSD e PS, independentemente de quem ganha agora. E a razão é a seguinte: se o PS ganhar, para o PSD há um grande risco no Bloco Central, que é, ao fazer o Bloco Central, permitir o crescimento do Chega. Isso é um risco enorme que vai estar na cabeça de Rui Rio. Por outro lado, um Bloco Central... para o PS também é uma jogada de risco para António Costa, mesmo que fique em primeiro, porque vai dividir o PS. Há muita gente no PS que não aceita um governo em que o PSD esteja presente. E o PS é um partido mais dividido e mais frágil do que as pessoas julgam. Há divisões profundas no PS, e digo mais, até são divisões com uma natureza ideológica mais forte do que as divisões do PSD. Há grandes divisões no PS e não sei se António Costa teria força suficiente para impor um governo de Bloco Central ao seu partido e a setores importantes do seu partido. Dito isto, acho que é possível haver, quer ganhe o PS, quer ganhe o PSD, o outro partido que fica em segundo disponibilizado para, durante 2 anos, aprovar os orçamentos e temos 2 anos de governo minoritário com o apoio de Blay do Presidente da República.
Susana, também concordas?
Eu acho que independentemente de vir a haver ou não um Bloco Central, não gosto muito deste enorme consenso mediático que tem havido em torno do Bloco Central, grandes apelos ao Bloco Central de todos os lados, porque eu acho que precisamente neste momento de enorme crise e instabilidade pelo qual estamos a passar, crise económica, social que tu já referiste, e também sanitária, as pessoas têm medo, independentemente desse medo, o medo nunca é racional, portanto a frase que eu ia dizer era estúpida em si, independentemente desse medo ter a justificação, muitos especialistas têm apelado à calma e a não entrarmos em pânico, mas quer dizer, o pânico está instalado, portanto, quer dizer, num ambiente destes, estar a dizer às pessoas que no fundo o voto delas só interessa para alguma coisa, se for ou no PS ou no PSD, pode ser um enorme apelo à abstenção, que, portanto eu acho que isso é bastante errado. Acho que nós temos agora 2 meses, não é? Já não chega a 2 meses, para darmos espaço às ideias dos pequenos partidos, e para darmos espaço a quem tem vontade de expressar outras ideias que não têm de ser antissistema, não têm de ser os eleitores do Chega. Há pequenos partidos, há a Iniciativa Liberal, que tem assento na Assembleia e que tem possibilidade de crescer. Há o Livre, que teve, enfim, teve um desaire, vamos dizer, nas últimas eleições, mas que nada nos garante com o Rui Tavares
como
candidato por Lisboa, que não possa surpreender-nos pela positiva desta vez, pela positiva em termos de resultado, independentemente daquilo que as pessoas acham ou não achem de ter uma boa representação parlamentar ou do Livre. Temos o PAN, que é um partido que teve algum crescimento recente, que tem estado um bocado a patinar, mas quer dizer, eu acho que este foco no Bloco Central é de uma certa maneira antidemocrático e pode ser um apelo à abstenção e, portanto, eu teria bastante cuidado em gastarmos muito tempo a falar dele aqui e, de resto, enfim, revejo-me naquilo que pode ser o interesse estratégico de cada um dos atores políticos no Bloco Central. Podemos, se calhar, falar noutro momento, porque agora já não tenho tempo.
Foram as declarações de António Costa e de Rui Rio que também acabaram por fazer com que estejamos aqui a falar também do Bloco Central, além de que pelas sondagens não vai, nenhum dos partidos consegue maioria absoluta, o PS vai estando à frente nas sondagens, mas vamos ver o que é que acontece nas próximas semanas. Este foi o segundo Fora do Baralho da Rádio Observador. Marque na agenda todas as sextas-feiras ao meio-dia sintonizar a rádio depois do Jornal do Meio-Dia ou ouvir em podcast. Susana Peralta, Luísa Aguiar Conraria, João Marcos de Almeida e Jorge Fernandes, temos novo jogo combinado para a próxima semana. Até lá.
Até para a semana.
Adeus, até para a semana.
Até para a semana.